A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas a atriz e pesquisadora Cida Baú e Gabriela Rabelo, que é dramaturga, diretora, atriz e educadora e doutora em Teoria e História do Teatro pela ECA USP. Elas estão nos falando sobre as artes cênicas como expressões das diversidades, principalmente no teatro. Pois é, Cida, no bloco anterior você estava falando da sua trajetória. Podemos chamar a jornada da heroína?
Uau!
Porque você esteve no Quilombo Baú, né? Uhum, o nome que você adquire até como atriz em homenagem ao Quilombo, até os 16 anos. E como a história de muitas crianças, né? Você começa a trabalhar, né?
Sim.
Como babá e depois vai para Belo Horizonte.
Sim.
E aí que você rompe com tudo, né?
Exatamente. Trabalhei bastante por lá, em Belo Horizonte. Aí, em 97, eu falei, bom, eu vou romper isso. Eu vou pegar minha bagagem, o que eu tenho aqui, minha sacolinha de roupa, vou cair na estrada, que não é isso que eu quero fazer na vida, não.
Estrada,
não é só isso.
Que você fala é literalmente?
É a estrada da vida, né?
Da vida.
Mudar de rota.
Sair de Belo Horizonte e ir para outro lugar.
Fui para o Rio de Janeiro, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser atriz. E no Brasil a gente tem a doce ou a péssima ilusão de que ser ator é ir para a Globo e trabalhar no Rio de Janeiro.
Esse era o seu sonho?
Eu fui. Bom, me danei toda, cheguei lá, não vi que não era assim, não é mesmo, eu sou uma mulher preta, pobre, imagina como é que eu ia entrar na Globo e tal. Mas eu fui prestar o vestibular da Martins Pena em 2002 e eu acabei entrando.
Que é uma escola de teatro?
É uma escola de
Rio.
Teatro. De formação de atores no Rio de Janeiro. E aí lá eu realmente me despertei que era isso mesmo que eu tinha que fazer e eu tinha que achar um lugar no mundo. Eu tinha que começar a ressignificar a minha vida, que não era aquilo que eu tinha nascido para fazer. E fui.
E aí que você descobre o teatro.
E aí eu fui fazendo, estudando lá, fazendo coisas, né, comerciais, uma coisa aqui, outra ali, trabalhando muito em lojas para poder sobreviver, fazia N coisas para poder me manter, né?
E essa fase aí é a sua terceira Maria ou sua segunda?
Seria o começo da primeira ainda, né? Bem ainda, porque tem muito chão. Eu como Maria, eu Cida Baú e também como Maria, eu já andei um bocado
porque pela vida. Aí no decorrer do processo você vai criando uma carreira muito sólida, né? Pelo que a gente pode perceber aqui no cinema, né? No cinema você fez aí A Voz do Silêncio, Colostro, né? Inclusive, você morou na Alemanha?
Eu morei.
Porque você fez Goethe, né? Estudou alemão, né?
Foi. Eu saí na verdade, lá pelas tantas, eu tranquei a escola no Rio de Janeiro, porque me surgiu uma oportunidade de fazer uma novela aqui no SBT. E quando, você está sem desempregado, sem grana e tal, e aparece uma oportunidade dessa, você faz qualquer negócio e se joga. E eu vim para São Paulo fazer essa novela. Quando eu acabei de fazer essa novela, aconteceu um fenômeno incrível que eu falei assim, gente, agora pronto. Ou eu piro, ou eu sigo, ou melhor, enfim. Eu saía nas ruas e as pessoas me pediam autógrafo.
Que telenovela foi essa?
É uma novela chamada Esmeralda.
Esmeralda.
Com grandes atores nessa novela, Sônia Guedes, Antônio Petrin, grandes atores, pessoas que eu fiz muita amizade e tal. E quando eu saí, Cida, você, sabe, eu era reconhecida e, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa famosa. Eu era uma pessoa famosa, mas sem um lar, sem assento na vida, sem... E agora, para onde eu vou? Você termina um trabalho que você foi muito benquista no trabalho e tal, tem reconhecimento, mas você não tem um chão, não tem um aparato, não tem para onde ir. Acabou o trabalho, né? Eu tinha juntado toda a grana desse trabalho e falei assim, bom, agora eu vou fazer um mochilão e vou por aí, vou andar mais. E aí eu fui parar na Alemanha, foi por causa disso.
Apesar que você já estava estudando alemão, né?
Não, eu comprei um livro na São João, entrei num sebo no São João e achei um livro escrito, Aprenda Alemão Sozinho. E eu falei, gente, esse raio dessa língua, como é que eu quero aprender... comprei esse livro e comecei a ir lendo, tal, estudando, bababá. Eu fui para a Alemanha sem falar de fato mesmo, sem saber falar mesmo alemão. Depois que eu voltei, aí eu entrei na escola de alemão. Aí, lá pelas tantas, eu ganhei uma bolsa deles, tinha feito completei um ano e tal, e eles me mandaram de volta, eu fui para Munique fazer essa bolsa lá. Foi um mês, foi maravilhoso.
E foi então. Aí que você... Porque você tem uma atuação no cinema, né? Der Klein, bem, né?
Foi nessa época, que me chamaram para participar de um filme. Se chama Der Klein Ben, lá em Berlim. Foi lindo, porque você imagina. Eu peguei uma mochila e saí por aí, cheguei em Berlim.
E chegou até o cinema.
Coisas da vida.
E o encontro de vocês, no caso, como se dá esse encontro de vocês, Gabriela?
A gente tem uma grande amiga em comum, a Sônia Guedes.
Sônia Guedes, ela quem é?
É uma grande atriz, e ela é muito amiga minha, foi colega na IAD... Isso, há muitas, mais de 50 anos atrás. E a Cida também é muito próxima da Sônia. E pela Sônia a gente se conheceu. E a gente se gostou. Achei a Cida uma pessoa super legal, gente boa, bom astral. E aí, quando eu escrevi a peça do Luiz Gama, eu escrevi a mãe do Luiz Gama pensando na Cida para fazer.
E ela chegou a fazer?
A gente fez a leitura. Essa peça, eu sou uma pessoa que sei escrever, eu não sei produzir esse lado comercial mesmo, zero do zero à esquerda. E eu escrevi uma peça para muita gente. Então, mas se Deus quiser, esse ano agora que está entrando, a gente já está começando a fazer, a gente começou a procurar o Luiz Melodia, fazer a música. Depois, se foi o Renato Gama, agora vai fazer. E se Deus quiser, vai dar certo. Em 2019, a gente bota esse carro na estrada.
Então, a peça seria a mãe do Luiz Gama.
Tem uma... Porque o Luiz Gama, a história dele... Eu vou contar, porque talvez tenha pessoas que não saibam. Mas ele nasceu na Bahia. A mãe dele era uma africana livre. E o pai era um branco, um fidalgo português. E ele nasceu livre. Mas quando ele tinha 7 anos, a mãe sumiu. Talvez envolvida nos movimentos libertadores que aconteciam na Bahia, o fato é que ela desapareceu. Ele ficou com o pai, que ficou cuidando dele. Quando ele tinha 10 anos, o pai o vendeu ilegalmente, porque ele não era escravo.
Porque o pai dele era um jogador compulsivo, né?
Para pagar dívida de jogo.
Era rico, né? Era um fidalgo, né?
Vendeu o filho para pagar dívida de jogo.
O Luiz Gama, né?
Foi para isso que ele foi vendido, ilegalmente. Então ele saiu de lá, barabará. E a vida dele tem uma história de procura da mãe muito, muito forte. Ele procura essa mulher... Ele vem para o Rio, depois ele vem para São Paulo, depois ele aprende a ler. Com 17 anos ele aprende a ler, com 29 publica um livro. Incrível esse homem. E ele procura a mãe. E ele não a encontra. Então essa figura na peça que eu escrevi, que é ele está já nos seus últimos dias... A mãe volta, essa figura da mãe volta. E essa figura dessa mulher linda, que ele conversa com ela e ela vem para que eles sigam o caminho que atravessa o mar, É a figura
inclusive,
da mãe.
Inclusive o Luiz Gama, né? Interessante que ele morre em decorrência das complicações do diabetes, né?
É.
Essa amargura, talvez, né? Que é interessante, né? Fazendo talvez uma
e
leitura mais
poética. Ele morre
mais
jovem.
Poética, né?
Ele morre com 52 anos. Muito jovem. Então, aí, enfim, aí eu conheci a Cida, eu escrevi essa peça para ela. Depois a gente sempre manteve uma certa proximidade. Um dia ela chegou para mim falando: estou com uma peça assim, que eu queria escrever. E aí um amigo nosso que tinha conversado com ela falou: mas a história da Cida é linda e é bonita mesmo. E a gente não desandou a escrever a história dela. E a gente fez um primeiro tratamento, que era uma coisa muito pessoal, mas precisava desse momento para poder se liberar dessa história pessoal e entrar nas outras. A gente fez uma leitura desse texto e aí depois partimos para desse esqueletinho lá, a gente foi jogando fora, para fazer as Marias. Então, a Cida é uma das Marias, que tem uma história que se mistura com a da Carolina, que se mistura com a da Teresa de Benguela, que se mistura com de outras pessoas que vão surgindo e que a gente sabe. Vão surgindo essas Marias poderosas, que são essas guerreiras que foram deixando os rastros na estrada para a gente ir atrás.
Então, é como se fosse uma coxa de retalhos que você vai costurando, né?
Essa Maria, essa mulher negra brasileira, que é feita de todas elas, mesmo que a gente não saiba as histórias, a luta delas está aí na relação que a gente estabelece. Então, quando eu olho uma mulher negra maravilhosa, com aquele cabelo deslumbrante, eu falo: uau, que bom! Porque isso era impossível quando eu era criança. Afirmar a negritude, ter orgulho dela, exibir, ser maravilhosa e ter orgulho disso, é uma conquista. Mas isso vem da luta de todas as outras que vieram antes. Elas foram abrindo caminho a duríssimas penas. Então, é nisso que a gente juntou, que vem com essa história que a Cida estava contando dela, que ela falava: quem eu sou? Né? Ela é uma Maria na estrada.
E que música a gente pode ouvir agora, Gabriela?
Olha, eu penso que tem uma música que é o hino de todo mundo que sai de casa, que rompe, que vai tentar descobrir o seu caminho, que é No Dia Que Eu Vim-me Embora, a música do Caetano.
É uma música do Caetano, aquela que compôs com Gil, né?
É.
E aí, no caso, a que você nos trouxe é interpretada pelo próprio Caetano. Né?
É.
Então vamos ouvir No Dia Que Eu Vim-me Embora.
No dia que eu vim-me embora, minha mãe chorava em ai, minha irmã chorava em ui, e eu nem olhava pra trás. No dia que eu vim embora, não teve nada demais. Mala de couro forrada, com pano forte, brincaque, minha avó já quase morta, minha mãe até a porta, minha irmã até a rua, e até o porto meu pai, o qual não disse palavra durante todo o caminho. E quando eu me vi sozinho, vi que não entendia nada, nem de pro que eu ia indo, nem dos sonhos que eu sonhava. Senti apenas que a mala de couro que eu carregava, embora estando forrada, fedia, cheirava mal. Afora isso ia indo, atravessando, seguindo, nem chorando, nem sorrindo, sozinho pra capital. nem chorando, nem sorrindo, sozinho pra capitão, sozinho pra capitão, sozinho pra capitão, sozinho pra capitão, sozinho pra capitão.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados a atriz Cida Baú e também a dramaturga, a diretora e doutora em Teoria e História do Teatro, Gabriela Rabelo. Pois é, Gabriela, essa música que você nos trouxe aqui, No Dia em Que Eu Vim Me Embora, né, uma composição do Caetano Veloso e Gilberto Gil, e a interpretação do Caetano Veloso, eu fiquei imaginando que a Cida, né? Que sai lá do Quilombo do Baú, vai para Diamantina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Alemanha, volta para São Paulo. Né? É isso mesmo?
Exatamente. É um traçado, né? Você vai vendo, assim. Por isso que a gente pensou muito nessa palavra rastro, né? Porque realmente é um caminho, não só meu, mas de todas essas mulheres que a Gabi acabou de citar aí, né? Todas elas que vão caminhando, que já caminharam, as que já foram, as que estão aqui conosco, graças a Deus ainda.
Porque é um monólogo, né?
É,
no palco
um solo,
você,
né?
Você faz todas essas Marias, você sozinha, né?
Sou eu e o baú. O baú que tem elas lá junto comigo.
O baú mesmo,
né? Um baú. A gente tem um baú, é a única coisa, é o cenário da peça.
As incorporações são importantes nisso, mas antes de você responder, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.